não pode, né, transferir para outra pessoa.
E eu achei assim, vai ser instigante, fascinante. E a gente vai voltar, você vai voltar para a gente falar, né, sobre essas gerações, porque é como a gente...
Esse conflito de geração é muito forte.
Esse conflito é forte.
Né? Porque a geração Z viu a geração X adoecer no ambiente de trabalho. Então, ela foi para um outro extremo.
Sim.
Ela foi para um outro lugar. O trabalho não pode ser meio de sofrimento e meio de vida. Ele tem que ter propósito.
Sim.
Ele tem que ser equilibrado. Ele tem que me fazer feliz. E tudo isso é verdade. Tanto na primeira afirmação quanto na segunda. Mas é preciso um equilíbrio. Né? Porque
pra
a gente
tudo,
não
a
pode
gente
estender para a vida os nossos anseios simplesmente com base nos nossos desejos, nas nossas vontades. Né? A gente vive num coletivo.
Isso. Então
e esse coletivo
tem que ser regulados. Reguladas.
Regulação, exatamente.
Precisa.
Regras, né? Que eu acho que é uma coisa que ficou um pouco perdida nessa nova geração, né?
Fico.
São regras básicas do conviver. Eu presto muita atenção no mundo. Eu brinco com o Padre Manuel, que eu te falei quando eu vim pra cá, que eu fiquei emocionada. Padre Mané, meu querido. E eu brinco muito dizendo pra ele que depois de que você começa a olhar para o mundo de uma forma diferente, as situações no mundo têm me chocado muito, né? A pessoa quer pegar um documento, ela para o carro no meio da rua, porque a rua é dela.
Meu Deus, isso incomoda,
né?
Tanto. Olha, eu tenho uma cunhada que desde sempre ela falava sobre isso, e eu acho que está bem dentro do contexto do que a gente está falando. Ela disse, eu sou tão politicamente correta, entendo, eu não quero ser rígida nem flexível, mas eu acho que, sobretudo no país que a gente vive, se eu for deixar, eu estou numa fila e minha amiga minha, vem aqui eu pago, eu não faço isso. Porque são essas pequenas coisas que justificam as coisas maiores.
Que a gente
as coisas
depois
mais
não
sérias.
Consegue entender
então,
de onde elas surgiram, né?
A gente tem que ensinar isso às crianças.
É desse padrão de repetição, né, Márcia?
Exato. A
pra
gente tem
tudo.
Que ser assim.
A gente tem que ser exemplo.
Tem que ser assim. Oh, e tem aqui no estacionamento, mas não tem ninguém, por exemplo, estacionamento para pessoas com algum tipo de
deficiência.
Não, mas não tem ninguém aqui. Bote que é... Não bote.
Pode.
São essas pequenas coisas.
Nomenclaturas também, né? A gente pensa que hoje é bobagem, mas assim, eu faço parte de um grupo de estudos de letramento, né? Exatamente para essa justiça interseccional. E tem nomenclaturas que a gente não custa a gente mudar, né? As pessoas antes falavam pessoas portadoras de deficiência. Não deve ser assim. A gente porta um documento, a gente porta o que
isso,
a gente precisa, né? Pessoas com deficiência. Né? São coisas muito sutis, mas que fazem uma diferença no
mundo.
Muito
grande, muito grande. Infelizmente, a gente vai ter que terminar o programa. Foi maravilhoso, muito bom conversar com você. Amei.
Eu também.
Luziane, mas você vai voltar, viu?
Muito obrigada.
E a gente vai, de segunda-feira, estamos de volta. Heloísa Braga está aqui daqui a pouquinho para o programa Passaporte. Agradeço aos meus amigos.
Eu não quero amor. Dispense os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios? Se o amor são fogos que se acendem sem artifícios. Eu já quis ser bailarina. Que não esqueço e continuo ainda a sê-las. Minha vida me alucina. É como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Canta. jamais docemente.
Educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você acompanha agora na Rede Excélsio de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga. Passaporte, Passaporte.
Oferecimento, Air Europa.
Olá!
Heloísa Braga.
Olá, muito bom dia, como é bom ter você na nossa companhia através da nossa queridíssima Rede Excélsio de Comunicação, através da nossa Excélsio FM, da nossa Cardeal FM. Também estamos no YouTube, entre lá, Rede Excélsior, ao vivo, porque através do YouTube você consegue conversar comigo, passar suas mensagens, as suas observações, porque o tema de hoje eu tenho certeza que vai mexer muito com você. Que seria de mim sem a fé em Antônio? Nossa, Santo Antônio tem na minha vida, na vida da minha família, uma importância vital. E acho que de todo cristão, toda pessoa católica, tem por Santo Antônio uma queda, um amor muito especial. Quem é que não curte aquela igrejinha de Santo Antônio da Barra? Quem é que não curte o santuário de Santo Antônio, além do Carmo? E hoje eu tenho o prazer de conversar com o padre Jailson. Ele é do Santo Antônio, do Santuário Santo Antônio, além do Carmo. E está lançando, gente, para a gente, está pilotando, na verdade, um projeto. Ontem eu estive, inclusive, com o secretário de Estado, Maurício Bacelar, o secretário de Turismo, e ele entusiasmadíssimo com essa nova proposta para o turismo religioso na nossa cidade, que é uma peregrinação da Igreja de Santo Antônio da Barra até o Santuário de Santo Antônio, além do Carmo, passando por várias igrejas, fazendo um percurso sinalizado para a gente atrair peregrinos para a nossa cidade e para que nós possamos percorrer esse caminho que eu já considero abençoado, sagrado, padre Jailson. Bom dia, que prazer tê-lo aqui no programa Passaporte. Bom dia. Tudo bem?
Tudo bem, Luísa. E para o bem. Deus abençoe todos.
Amém, padre. Muito obrigada, padre, por ter aceito o nosso convite e de falar dessa ação tão importante, não só para a valorização do nosso patrimônio, mas essa homenagem a esse Santo Antônio querido, né, que mexe com o coração de tantos brasileiros. Não só de brasileiros, no mundo inteiro, né? Porque eu visitei a igreja de Santo Antônio em Lisboa e é impressionante a quantidade de peregrinos que vêm do mundo inteiro para conhecer um pouco mais sobre a história desse santo sagrado tão importante na história da Igreja Católica. Eu queria, padre, que o senhor começasse contando para a gente quem é Santo Antônio.
Olha, Santo Antônio, esse santo da Idade Média, né? Primeiramente, a grande característica dele é esta paixão, esse amor por Jesus Cristo. Depois, o amor pelos pobres, por isso mesmo, ele passou para a congregação dos franciscanos, para a ordem franciscana. E essa entrega, a pregação do Evangelho, um homem de inteligência superior, tanto que ele é um doutor da igreja, né? E um santo milagreiro, né? Um santo assim que mais realiza milagres no mundo. Já em vida, Santo Antônio realizou vários milagres. E ele tem tudo a ver com a história de Salvador, né? Assim, Santo Antônio é o pai de Salvador, né? Nós podemos dizer assim, né?
Pai de Salvador e pai de tanta história, né? A minha família, padre Jailson, é muito devota a Santo Antônio. Eu aprendi a amar a Santo Antônio com a minha bisavó. Eu me lembro dela já muito velhinha. Minha bisavó morreu com quase 90 anos e ela escutava, assim, as orações, né? Naquela época, aquele rádio ainda de... aquele rádio grande, né? Ela ficava no corredor com o ouvidinho assim colado, ouvindo as orações de Santo Antônio, e tinha um Santo Antônio pequenininho de madeira, e esse Santo Antônio foi passando de geração a geração, né? A filha, depois a minha mãe, a minha filha, hoje está na casa de minha filha. Então é uma coisa que é uma tradição, acho que de muitas famílias brasileiras, né, padre Jailson? Isso. Essa devoção a Santo Antônio.
E em todos os lugares, todas as classes sociais, você vê rezando Santo Antônio, né? Nas casas, nas igrejas, nos santuários, nos condomínios, nos comércios, na repartição pública. É difícil você não encontrar uma imagem de Santo Antônio e quem não reze Santo Antônio nesse período, né? Porque Santo Antônio não é somente um santo, as pessoas consideram Santo Antônio parte da família, alguém de casa, né? E está ali conversando todos os dias, pedindo auxílio, essa companhia sendo presente.
Por que um santo casamenteiro, padre Jailson?
Olhe, essa história aí já tem vamos dizer assim, uma repercussão grande, né, sobre isso, né? Primeiro diz assim, como é que surgiu a lenda, né? Em vida não temos nenhum relato que Santo Antônio seja um santo casamenteiro. Nós temos uma lenda que conta, não é comprovado historicamente, de uma moça que já estava ali com um casamento ali ajustado para acontecer, mas como ela era muito humilde, não tinha como pagar o dote, recorreu a Santo Antônio, né, que lhe ajudou a conseguir o dote com um comerciante, escrevendo um bilhete para ele, e no bilhete estava ali justamente o valor, né, que precisaria para esse dote, né, que se colocaria na balança e do outro lado uma fêmea. Mas isso é uma lenda, né? Por quê? Porque ela já estava com o casamento ali arrumado, só faltava o dote. Então, Santo Antônio ajuda as pessoas nas suas necessidades, era uma necessidade. E por que eu digo que hoje aqui uma certa, assim, envolve uma certa polêmica, né? Porque as mulheres hoje não querem resolver, né, essa história de que elas precisam rezar para Santo Antônio para casar, né? E eu estou aqui há 3 anos no santuário, em setembro agora, 3 anos. Olha, nunca vi um relato sobre isso, né? relatos bonitos nós temos de pessoas que se conheceram durante a presença, né? Passaram a namorar, noivaram e se casaram aqui no santuário. Aí estamos cheios de histórias nesse contexto, né? Porque a história, esta lenda, reforça também um pouco de machismo, né? Que a mulher tem que rezar para casar. E os homens rezam para casar para Santo Antônio? Não rezam. A série daqui não pode ser dessa ideia, não, tá bom?
Casamento hoje está assim, meio que eu não diria que fora de moda, mas as relações humanas estão mudando tanto, né, Padre Jailson? Eu não sei, Santo Antônio, eu estou aqui no YouTube, eu vou mostrar aqui do lado, ó, eu estou com o meu altarzinho ali, está sempre aceso, minha velhinha, Santo Antônio está ali, Santo Antônio, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, minha irmãzinha Dulce no meio, minha santinha Dulce. Então, eu sou muito devota de Santo Antônio, aprendi, cresci assim, passei isso para os meus filhos. E assim, vai chegando o mês de junho, o coração da gente parece que vai pulsando mais forte, né? Por causa dessas festas juninas, desses santos juninos. Padre Jailson, que ideia maravilhosa de fazer esse caminho de Antônio, saindo da igrejinha de Santo Antônio da Barra, onde eu batizei meus filhos, né? Eu tenho uma relação íntima com Santo Antônio. A peregrinação saindo da igreja da Barra, de Santo Antônio da Barra, até o santuário. Que ideia foi essa? Como é que isso surgiu, Padre Jailson?
Olha, isso já era um pedido dos devotos, tá bom? Então não nasce do nada, né?
Pedido dos devotos. Tem um propósito.
Propósito, né? Que houvesse justamente um caminho de peregrinação. Essa ideia ficou mais forte a partir do ano passado, quando a Igreja de Santo Antônio foi elevada à condição de santuário arquidiocesano, né? Santuário de Santo Antônio Além do Carmo. E com a concessão de indulgências no decreto de criação, quem faz a peregrinação até o santuário, né, participa das trezenas, recebe a indulgência concedida pelo nosso cardeal do Sérgio. Então nós vamos retomar essa ideia que as pessoas já têm pedido há muito tempo, porque precisa de um caminho de peregrinação. Da onde é que sai? Para onde é que vai? E aí, conversando com todos os fiéis, com os paroquianos, com os devotos, artistas, pessoas envolvidas aí no turismo, disse, olha, padre, veja só, Santo Antônio tem aqui dois locais emblemáticos da sua devoção, Santo Antônio da Barra e Santo Antônio Além do Carmo. Que tal nós pensarmos, então, nesse percurso? Aí começamos também a se analisar os grandes percursos de peregrinação no mundo, né? Como Santiago de Compostela. E começamos a desenhar, a conversar com os padres aqui da Forania 1, né? Como a gente fazia esse percurso. E aí surgiu justamente essa ideia, né? Esse projeto que liga as duas principais igrejas de Santo Antônio da cidade de Salvador. Mas tem um fundo histórico, cultural e digo até ancestral neste caminho.
Padre, eu quero saber detalhes sobre isso, dessa ancestralidade, dessa história. Eu preciso chamar o primeiro break comercial e eu quero tempo para ouvi-lo. No próximo bloco, a gente conta. Eu volto em instantes com o Padre Jailson. Eu espero você aqui de volta. Até já.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Você está passando por algum momento difícil? Precisa de alguém para conversar? O AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança, pode ajudar você. Ligue para 3241-3603, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E encontre a palavra amiga que você tanto precisa para renovar a sua fé e a sua esperança. AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança. 3241-3603.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na Costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all inclusive pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Com o padre Jailson, nós estamos convidando você a peregrinar na nossa Salvador, fazendo o caminho de Antônio. É, estamos contando como nasceu esse projeto com o padre Jailson. O padre Jailson é do Santuário do Santo Antônio, Além do Carmo, e essa peregrinação sai da Igrejinha da Barra de Santo Antônio e percorre ali, sobe ali a Vitória, a Avenida 7, passando por igrejas emblemáticas na nossa cidade, até chegar ao Santuário do Santo Antônio, Além do Carmo. Eu não tenho a menor dúvida de que isso tem todo o perfil para ser um roteiro para o turismo religioso na nossa cidade, porque é exatamente assim que todos os percursos de peregrinação nasceram no mundo. Eu percorri o caminho de Santiago de Compostela e é exatamente isso. A gente sai de um ponto a outro com um propósito, com uma história, motivado pela fé, naturalmente. E a ideia, padre, é que a gente vá carimbando um passaporte até chegar ao santuário, como é feito lá no caminho de Santiago, né? Para a gente vire um peregrino atestado, documentado. Padre, o senhor estava falando sobre ancestralidade. Qual é essa história?
Vamos lá. Primeiramente, vamos partir da história, né? Santo Antônio, ele foi o primeiro padroeiro e defensor da cidade de Salvador. Aqui já temos aqui algo que está marcado no nosso inconsciente, no nosso imaginário religioso, criativo, né? Simbólico. Por isso mesmo, as pessoas gostam de Santo Antônio e não sabem por que gostam dele. Né? Porque na origem da cidade de Salvador, Santo Antônio era o grande protetor, e o é ainda até hoje, né? O grande defensor, o primeiro padroeiro, né? Uma imagem, começou ali com a primeira imagem que apareceu nas areias de Itapuã, né? Muito bem.
Daí nas Areias de Itapuã, onde, padre?
Ali na praia das Areias de Itapuã apareceu uma imagem de Santo Antônio, chamado Santo Antônio de Arguim, né? Essa imagem foi trazida depois para o convento de São Francisco. Hoje ela não existe mais, né? Foi trazida em grande procissão para o centro de Salvador. E ali o povo aclamou Santo Antônio e a Câmara Municipal o declarou padroeiro da cidade de Salvador. Não foi uma declaração, vamos dizer assim, da igreja como foi com São Francisco Xavier, mas o povo e a Câmara Municipal o declarou como padroeiro, justamente porque ele passou a defender a cidade contra os invasores que vinham pelo mar. Por isso mesmo, nós temos duas igrejas nos topos, né, em duas dimensões da cidade. Nós temos a igreja de Santo Antônio da Barra e Santo Antônio Além do Carmo.
Que todas as duas no topo, altas, né, acima do nível da cidade, né?
E não somente isso, dois fortes dedicados a Santo Antônio. Santo Antônio da Barra, né, o Forte da Barra é de Santo Antônio, tem uma capelinha, se reza a trezena lá, e o Forte de Santo Antônio Além do Carmo. Todos voltados para o mar para defender a cidade. Santo Antônio, grande defensor da cidade de Salvador, por isso eu falei de paternidade, né? Santo Antônio é aquele pai da cidade que defende a cidade, que protege a cidade, né? Tem até uma lenda dizendo que em 2 de junho Santo Antônio apareceu então lutando do lado dos brasileiros contra os portugueses. Imagine só, um santo português lutando em favor dos brasileiros contra os portugueses. Por isso o canto diz, né, que Santo Antônio é amigo do povo brasileiro, tá? Então, nós observamos essa história na arquitetura, nas construções, na natureza, nas colinas, no mar. Vemos Santo Antônio como protetor da cidade. E de ancestralidade é justamente um resgate dessa história ancestral, desta devoção que vem desde a origem da cidade de Salvador. Por exemplo, a primeira procissão de Corpus Christi, ou a primeira procissão do Brasil, né, que no caso é de Corpus Christi, realizada aqui em Salvador, no ano de 1549, sob o patrocínio do governador-geral Tomé de Souza, o Santíssimo foi conduzido por o padre Manuel da Nóbrega. Esta primeira procissão aconteceu no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio de 1549, já que a data de Corpus Christi é uma data móvel, dependendo da data da Páscoa. Por isso é um resgate também histórico, é um resgate ancestral desta paternidade que está no nosso inconsciente baiano.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive, pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada. Dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada. Não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola, tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na bola. De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app Mec Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estou de volta, uma quedinha aqui da internet, mas não derruba a gente, Padre Jailson. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Padre Jailson. Ele é do Santuário de Santo Antônio, além do Carmo. Padre, essa peregrinação começa quando? Saindo do Santo Antônio, da Igreja de Santo Antônio da Barra.
Olha, começa agora dia 31, vai ser a peregrinação inaugural. Por ser inaugural, vai ser uma peregrinação guiada. Né? Nós vamos guiando as pessoas, explicando a história das igrejas, os monumentos, os pontos turísticos, a natureza também, a história. Então, vai ser uma peregrinação não só espiritual, mas também de história, arte, cultura, contemplação da natureza. E começa justamente neste domingo. 7 horas da manhã temos a concentração na Igreja de Santo Antônio da Barra. Rezamos o terço. 7h30 lemos a mensagem do cardeal, a bênção do capelão da Igreja do Santo Antônio da Barra e partimos em peregrinação.
Que maravilha! E é aberto a todos. Como participar?
A todos. É só chegar. Não tem problema nenhum, pode participar, tá bom? Ao longo do percurso, vamos passar por 7 igrejas, né? Lógico, tem mais igrejas no percurso, mas essas são as igrejas escolhidas justo para posteriormente carimbar o passaporte. Nessa primeira peregrinação, nós só vamos parar na frente de cada igreja, não vamos entrar, né? Vamos fazer uma oração, Pai Nosso, Ave Maria. A primeira é de reconhecimento.
E como é o sentimento de receptividade dessas igrejas do percurso para essa peregrinação, Padre Jailson?
Veja só, esse projeto sendo há um ano, né? Sempre aqui na Moria, por ali, conversando com os padres de cada um das igrejas, com cada irmandade. O pessoal está assim, muito felizes, porque vai gerar uma revitalização da espiritualidade da fé no centro da cidade, focando toda a cidade de Salvador no centro, né?
Ela começa na Igreja de Santo Antônio da Barra, então, e aí vai Igreja da Vitória, que é a próxima.
Depois nós paramos na Igreja de São Pedro, ali na Piedade.
Na Piedade.
Prosseguimos. Depois a próxima parada, a Catedral Basílica. Depois a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Subimos ali a ladeira. Próxima parada, Igreja do Carmo, da Ordem Primeira. Depois paramos na Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão, na Rua Direta de Santo Antônio, e chegamos no Santuário.
Que maravilha! Quanto tempo mais ou menos dura esse percurso, Padre Jailson?
Olha, entre uma hora e meia, duas horas, né?
Rapidíssimo! Rapidíssimo, e não é preciso tanto preparo físico, que a grande parte do percurso é plano, né, padre? Só ali aquela subidinha ali depois da igreja do Rosário dos Pretos, que a gente, enquanto isso, a gente está descendo. Aí depois começa uma ladeirinha, mas não é nada que exija concentração e muito preparo físico, né?
Vamos devagar.
É manso.
Um apoiando o outro, né? Pelejando a gente chega.
E, na verdade, a gente tem essa tradição do bom fim, dessa peregrinação. Eu acho que essa peregrinação saindo do Santo Antônio, de Santo Antônio a Santo Antônio, eu acho que é a segunda rota de peregrinação, ou temos outra na cidade, padre?
Não, nós temos aqui os caminhos da fé, o roteiro da fé, tá bom? O roteiro da fé. Porém, não, é um roteiro sim, de fé, de turismo, mas não como objetivo de receber a indulgência, deu para entender?
Ah, entendi.
Porque assim, a gente precisa caminhar, mas precisa caminhar com um objetivo, com a meta, né? A gente vai para o fim, a gente vai fazer penitência para receber a misericórdia do Senhor, na mansão da misericórdia. Aqui em Santo Antônio, né, o caminho de Antônio, o objetivo é recebermos a indulgência, né, do santuário de Santo Antônio. Lógico, com isso nós vamos conhecendo a história, a beleza, fazendo o percurso turístico, assim por diante.
Padre, o que representa essa ativação dessa rota para a peregrinação na cidade de Salvador, para as igrejas? Eu falo no sentido de trabalhar, de trazer o segmento do turismo para esse roteiro religioso. O que significa isso para vocês e para todas as igrejas que estão no percurso dessa peregrinação do Caminho de Antônio?
Primeiramente, um resgate histórico, né? Da nossa história, da história de Salvador, que pouco a pouco vai se perdendo no meio de muitas festas que não são assim históricas, né? Nada contra, mas a gente vai perdendo a própria identidade, a nossa história, né, os nossos costumes. Então, estamos resgatando. Depois, é um caminho de revitalização, né, de revitalização dessa espiritualidade antoniana no centro da cidade de Salvador. E, com isso, nós estamos também fazendo com que as pessoas conheçam as nossas igrejas, porque nem religião, né? Quantas pessoas que não conhecem nem a nossa catedral, tem pessoas de Salvador que nunca foram ao Pelourinho, né? Então, também tem esse objetivo de levar as pessoas a conhecer as nossas igrejas históricas, a conhecer a nossa história. Com isso, nós também vamos revitalizando justamente a espiritualidade no centro da cidade. E trazendo também o turista para conhecer um caminho que vai conduzindo não só na espiritualidade, no percurso turístico, mas também na história e na arte.
na história, na arte. E tem uma, a força de poder atrair peregrinos do mundo inteiro, né, padre?
Justamente, a nossa ideia é esta, né, que esse percurso, como pega a maioria das igrejas do centro histórico, né? É lógico que ele tem, nosso projeto, futuramente ele vai ser ampliado. Né? Hoje temos 7 igrejas que já estão ali pré-estabelecidas. Mas no futuro nós queremos que o peregrino escolha as 7 igrejas que ele quer passar. Porque tem mais igrejas nesse percurso. Então,
tem mais, padre? Mais quantas?
Olha, nós temos a Igreja do Rosário na Avenida 7.
É.
Nós temos o Santuário Nossa Senhora da Piedade, que fica ali na Praça da Piedade. Nós temos o Mosteiro de São Bento.
O Mosteiro, que é maravilhoso, tem um patrimônio belíssimo.
Nós temos a Igreja do Parque, que está ali. É, temos a Igreja de São Domingo, a Igreja de São Francisco, da Ordem Terceira. Temos a Igreja...
De dedos cruzados para ela abrir logo, né? Estamos com saudade.
Então, são muitas igrejas. Então, a ideia futura é o quê? É, como esse é o lançamento, está pré-estabelecido. Mas, futuramente, o peregrino vai escolher as 7 igrejas que eles querem passar. O importante é ter os 7 carimbos comprovando que fizeram o caminho de Antônio.
O caminho de volta. Eu acompanhei muito com o padre Manuel Oliveira o planejamento, né, do roteiro da fé. Né? Hoje nós temos 3 roteiros religiosos coordenados enquanto o padre Oliveira estava à frente da coordenação da Pastur. E foi um trabalho muito bonito, assim, porque é um trabalho também de formiguinha, né? De você infraestruturar as próprias igrejas para a atividade do turismo, porque tem a igreja, ela tem a sua dinâmica, ela tem a sua rotina, e a atividade do turismo, ela tem que ser planejada, coordenada, para que o turismo não perturbe também o dia a dia das igrejas, né? Tem que ser tudo muito bem pensado, muito, muito coordenado. Essas igrejas desse caminho de Antônio estão sendo preparadas para isso, padre Jailson?
Sim, todas elas estão sendo preparadas, todas elas receberam material, e cada uma delas vai ter um totem, falando do caminho de Antônio e também um pequeno release da história de cada igreja. Né? Para cada peregrino vai estar disponível os horários que as igrejas estarão abertas, para que eles possam fazer o seu percurso, fazer suas orações e também, principalmente, carimbar os passaportes. Né? E nesse primeiro momento não vai ter, mas posteriormente vamos disponibilizar que poderão ser adquiridos em qualquer uma dessas igrejas.
Ontem eu estive com o secretário Maurício Bacelar, ele estava entusiasmado com esse novo, porque é um novo produto para o turismo religioso na cidade de Salvador. Né?
Justamente, estamos tendo esse grande apoio da Secretaria de Turismo do Estado, né? Também com apoio também da Prefeitura. Mas assim, como tudo está começando agora, nós estamos buscando aperfeiçoar. A ideia é que, como Santiago de Compostela, nós temos ali no caminho, né, a concha que vai demarcando o caminho, aqui nós vamos ter o Lírio de Santo Antônio que vai apontando o caminho. Santo Antônio da Vaga, Santo Antônio do Carro.
Vai ter o quê? O livro?
O Lírio.
Ah, o Lírio. O Lírio de Santo Antônio,
Vai ser a marca.
Em Santiago, eu ganhei a concha.
Isso.
E o Lírio de Santo Antônio. Que legal, que sacada genial.
Tem muito símbolo, muito símbolo.
O padre, a gente sabe que um roteiro para peregrinação existe além desse preparo das igrejas envolvidas que fazem parte do percurso. A gente precisa ter aí um investimento, porque o peregrino ele gosta de ter no caminho uma pousada que ele possa ficar e voltar na igreja no dia seguinte. Ele gosta de comer alguma coisa durante o percurso. E tem uma coisa que me chamou muita atenção no Santiago de Compostela, que é a própria comunidade entendendo aquele roteiro para a peregrinação como parte da vida delas. Então, assim, por onde quer que a gente passe no caminho de Santiago de Compostela, qualquer pousada, qualquer restaurante, qualquer bar, qualquer adegazinha, qualquer bodega, qualquer loja, a gente é recebida de tapete vermelho, porque o peregrino lá, ele é muito importante, não só para a manutenção e potencialização da fé, mas para a ativação da economia local. Né? Porque gera um bocado de coisa. O lírio do Santo Antônio, alguém vai produzir esse lírio. Esse lírio vai virar uma estatueta, vai virar um broche, né? Um pin, um chapéu com a marca do lírio, uma camisa com lírio, a vela com a marca do lírio de Santo Antônio. Quer dizer, as possibilidades são inúmeras. Isso está sendo visto, contemplado neste projeto, Padre Jailson?
O nosso projeto ele está, como diz, na fase inicial. Estamos nesse contato, né, com a Secretaria de Turismo do Estado, né, e com a Prefeitura. Né, e esperamos, né, o apoio, né, desses órgãos, né, porque é um projeto que é para o bem da cidade, para o bem da Bahia, né? Então, esperamos que realmente, né, que posteriormente eles vendo esse percurso, eles possam nos apoiar cada vez mais, né? Porque nós estamos fazendo isso não só em vista da igreja, nós estamos fazendo isso em vista da cidade, do turismo. Aliás, 99% que vem a Salvador vem para ver outras igrejas, né? Sim, de quebra, como diz o pessoal, vão na praia, vão em um evento, no show, mas as pessoas vêm para ver a história, né? Para ver justamente a arquitetura que conta a história da cidade. E nessa perspectiva, quando nós olhamos este roteiro que foi pensado, ele já está ali, já tem uma estrutura prévia, né? De pousadas, de hotéis, né? De um comércio forte, né? E penso que com o passar do tempo, fortalecendo, né, este caminho, com certeza outras estruturas irão surgir, né? Serão envolvidas neste clima, neste movimento. Por exemplo, quando as pessoas chegarem já aqui, pisarem o pé no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, já vão ver Santo Antônio Além, porque aqui não predomina. Todas as casas estão marcadas. Lógico que nós queremos unificar toda a linguagem, né, para termos unidade. Por isso, esse símbolo, o livro, ele vai ser importante para unificar todo o percurso, né? E ter uma demarcação física do caminho para que as pessoas vivam e possam saber também para onde estão caminhando, né?
Então, maravilhoso.
Já tem como aqui não só a Secretaria de Turismo do Estado, mas também a Secretaria de Cultura e Turismo, né, do município, né? Pedir aqui a ajuda do nosso prefeito, né, Bruno Reis, que tenho certeza que ele é devoto de Santo Antônio, se preocupa com o turismo, com a história da cidade, e ele vai nos apoiar nesse grande projeto que está nascendo.
Nascendo, nossa, não tenho a menor dúvida. Eu acho que domingo vai bombar, porque é inaugural, hein, padre? Todo mundo vai querer fazer parte dessa história. Isso vai virar história, padre. A gente está escrevendo a história.
Esse é o intuito, né? Que a igreja possa também ajudar na escrita da história, né? Ajudar, né, toda a população, todo o povo a construir a sua história, deixando a sua marca, a marca do Evangelho, né?
A marca do Evangelho. Padre, qual é a frequência turística no santuário do Santo Antônio do Além do Carmo?
Olha que incrível, viu? Nossa, não só de turista, como também de peregrinos e devotos. Aqui, a igreja estando aberta, não para de entrar pessoas, né? Eu chego muito mais cedo na igreja para ouvir confissões, para atender as pessoas. É constante entrada, saída, porque o bairro é um bairro histórico, belíssimo, né? Então as pessoas sabem que se chama Santo Antônio, que tem um santuário. Então elas querem ver a igreja, conhecer todo o bairro, vendo a igreja aberta, estão entrando toda hora, todo momento. Então, gente de todos os lugares do Brasil que vem pagar promessa também. nesse sentido. Lógico que a gente, fomos elevados a santuário no ano passado, nós estamos pouco a pouco também refazendo as nossas estruturas para acolher melhor os devotos, os peregrinos, os turistas, mas assim, é um bairro assim que não para de ser visitado pelos turistas e pelos devotos também de Santo Antônio.
Virou um bairro boêmio, né? Boêmio. Incomoda a rotina da igreja, padre?
Não.
A boemia do Santo Antônio Além do Carmo?
É incrível como temos aqui uma harmonia. Eles respeitam
muito, né,
a igreja, não fazem nenhum show, nenhum barulho, no horário das missas. Quando se começou alguma coisa na praça, aí vai começar a missa uma hora antes, eles param, voltam depois que terminam, vêm consultar a igreja, pedir permissão. Porque o bairro é de Santo Antônio, né? O bairro é dele, né?
O bairro é dele. Respeite, né? Respeite Santo Antônio. Ô, padre, não é o santuário que tem o Santo Antônio do lado de fora, no templo?
Sim, no alto da igreja.
No alto da igreja. As lendas são muitas. O que a história conta? Qual é a realidade desse Santo Antônio no templo, do lado de fora da igreja?
Vamos passar para a lenda, para depois ir para a realidade, né?
Tá.
A lenda diz que havia um fazendeiro que ajudava muito na igreja, queria casar a filha. Como não conseguiu casar a filha, que ele pegou, colocou a imagem de Santo Antônio no relento e disse que ele não ia sair dali, que ele ia ficar de castigo até
a castigo, que ousadia! Castigo a Santo Antônio!
Pegar o santo a fazer alguma coisa. Porém, essa não é a realidade da história, né?
Não é.
A arquitetura da igreja de Santo Antônio, do santuário, foi pensada em duas torres. Nós temos uma torre que é inacabada. Então, houve uma reforma na igreja e esta imagem ficava na capela, tem uma capelinha do lado de fora que sempre fica aberta para acender velas com isso. E na reforma, o pároco, o Monsenhor Diderot, colocou esta imagem sobre a torre da igreja. Mas tem um sentido porque ele fez isso. Né? Porque se a gente for olhar, há uma reta entre a igreja e o santuário de Santo Antônio, a do Senhor do Bonfim. Porque a Basílica do Senhor do Bonfim já pertenceu ao santuário de Santo Antônio. Era o pároco daqui que atendia lá. A paróquia se estendia até a Penha.
É? Como é? Peraí, repete para eu entender. Repete, por favor.
Veja só, a paróquia de Santo Antônio, quando ela foi criada, ela se estendia até a Penha. Pegava toda a parte aí da península Itapajipana. Então, ali a paróquia Nossa Senhora dos Mares, a paróquia da Penha, tudo pertencia a Santo Antônio. Inclusive, a colina sobre a qual foi construída a igreja do Senhor do Bonfim era a propriedade da paróquia de Santo Antônio, foi vendida para ser construída justamente a Basílica do Senhor do Bonfim.
O nome original,
justamente, Monte Serra, o nome original, né? Então, o pároco daqui atendia justamente a igreja do Bonfim, a Basílica do Bonfim. Depois que desmembrou e saiu justamente, criou-se a paróquia da Penha, o Bonfim ficou ligado diretamente à Penha. Mas quando pensaram a igreja, não sei se de um modo proposital ou coincidência, quando nós olhamos aqui, as duas igrejas estão numa colina. A colina do Bonfim e a colina aqui de Santo Antônio Além do Carmo. Olhando aqui, desta colina, nós vemos a igreja do Bonfim, tem uma reta, assim, curva, direta. A imagem de Santo Antônio está na torre, está voltada para a igreja do Bonfim.
Olha que coisa interessante isso! Ela olha para a igreja do Bonfim.
Para a igreja do Bonfim.
Olha só que significado forte, que simbologia forte. A gente não sabe disso, padre, porque o que rola é a lenda, né? O fazendeiro botou Santo Antônio ali de castigo.
E a história está se perdendo, né? Por isso que é importante a gente resgatar a história, resgatar a nossa ancestralidade, o nosso imaginário religioso, cultural, criativo, para sermos realmente soteropolitanos e baianos, né?
Ai, eu acho que essa rota, esse roteiro de peregrinação vai fazer um bem extraordinário a essa Salvador. E eu não tenho a menor dúvida de que isso vai se consolidar como um roteiro para o turismo na cidade. Não tenho a menor dúvida. A pedra fundamental será lançada domingo, a partir das 7 horas da manhã. A peregrinação saindo da igreja de Santo Antônio da Barra, aquela igrejinha que é linda, que também tem um significado tão forte para a cidade. Qual é a história daquela igreja para a cidade, padre?
Aquela igreja nasceu de uma capela, uma capela, na verdade.
Uma,
né?
Capela, é. Porque ela é miudinha, gostosinha, né?
E ali já foi a capela, que era a casa de veraneio dos bispos, né? Então, não é uma paróquia, né? Sereninó, faz devoção, né? Está ligada diretamente, historicamente, ali, justamente, ao forte de Santo Antônio da Barra. As coisas estão coligadas, né? Espiritualmente estão coligadas, né? Hoje está sob a direção dos jesuítas, né? E é uma história que traz para a gente justamente esta memória histórica da devoção de Santo Antônio na cidade de Salvador, né? São várias igrejas que temos assim esse sinal de Santo Antônio. Porque, com uma curiosidade, Santa Dulce dos Pobres era a nossa paroquiana. Ela foi batizada aqui no santuário de Santo Antônio da Lenda. Foi batizada, fez primeira comunhão e sua crisma aqui.
Não, ela tinha uma devoção para Santo Antônio gigante, né?
Gigante. Santo Antônio daqui que ela tinha devoção. Foi com ele que ela aprendeu a amar os pobres.
Que lindo. Que relação linda. Linda, 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 linda. Linda. Ô, padre, Eu estou muito, assim, eu trabalho com atividades do turismo, minha missão é a comunicação sobre o segmento, e eu estou muito entusiasmada, assim, porque eu sempre vi na cidade de Salvador uma tremenda potencialidade para o roteiro religioso. É claro que a gente precisa atrair investidores, essa coisa da produção dos símbolos da Igreja Católica, dos santos, das camisas, né, de tudo que a gente pode produzir. A atração de investimentos no sentido da gente ter nos percursos hospedaria para os peregrinos, né, uma alimentação voltada para isso, tour que possa se ampliar além da peregrinação, que a gente possa convidar os visitantes da cidade a percorrer, né, esse patrimônio belíssimo que a cidade tem, riquíssimo que a cidade tem. Muita gente, por exemplo, desconhece. Eu quando entrei na Igreja do Carmo, eu fiquei impressionada, porque lá tem um Jesus crucificado, todo cravejado de pedras, que é uma coisa belíssima, belíssima. Eu não sei nem como está, porque quando eu visitei, ele estava deitadinho assim, o povo estava tirando ele debaixo de uma goteira, que a igreja estava precisando de uma reforma. E a gente vive aí nessa briga permanente no reconhecimento desse imenso patrimônio valiosíssimo que temos e a sua conservação, a sua preservação. Vide o que aconteceu na Igreja de São Francisco, aquela tragédia que acabou vitimando uma jovem turista na nossa cidade. Padre, aí eu queria voltar para o santuário. Como está hoje a manutenção? Como está hoje a demanda do santuário de Santo Antônio no sentido de preservá-lo, de mantê-lo lindo?
Olha só, nós fazemos aquilo que é possível, né? É sempre assim, paliativos. Porque a última restauração que houve no santuário foi no século
XIX.
E ele precisa de uma restauração total. Isso não é o que eu estou dizendo, são os restauradores, os técnicos, o próprio IFAM nos diz isso. Porém, a coisa não caminha. Olha, eu já pedi já mandei ofício para presidente da República, para ministra da Cultura, acho que ela não quer mais ouvir pelo nome, né? Para o IPAM nacional, o IPAM estadual, local, melhor dizendo, para a secretária de Cultura, para o IPAC, sabe, aonde eu posso mandar, estou enviando, mas é difícil, eles não se movem. Se interessam de vir pintar a frente da igreja. Você vê que está sempre pintada. Mas aquele gato escondido com o rabo de fora. Né?
Ai, padre, que horrível isso.
É horrível, né? E a nossa preocupação é justamente toda parte artística, né? Todos os objetos religiosos, né? Artes sacras, perderam. Sai do Cupim Salvador e para a né? E não só isso, nós temos outras igrejas aqui em Santo Antônio, todas as igrejas de Santo Antônio Além do Carmo precisam de restauração. A igreja da Ordem Terceira está interditada. Né? A da Ordem Primeira precisa de restauração. A igreja da Senhora